pra ele compartilhar o esquema dele. Cadê o... Não. Você mesmo, pô.
Não foi que eu falasse da diversidade?
Tava falando que o cara tava com a dificuldade de implementar. Entendi. Então veja aqui, ó. Olha a tridimensionalidade aqui de novo, né?
Essa cabeça de alface vai crescer, ela vai ter uma tridimensionalidade aqui. Ela tem um ciclo. Quando ela sai, o outro que está complementando o extrato vem depois. Tem gente que repõe o canteiro, tem gente que faz o canteiro de forma que você bota o consórcio de 3 meses ou de 6 meses. Você vai tirando e as coisas vão crescendo e ocupando espaço. Uhum. Então você tem o rabanete com 25 dias. Você tem a alface que vai batendo 45. Você tem o coentro. Tem a cebola que vai no meio, né? E aí você vai combinando isso. Isso que a gente está fazendo aqui é um fractal disso que vocês estão vendo aqui, ó. É o mesmo princípio. É a mesma coisa. Só que você tem que entender quanto tempo vive ou em quanto tempo você pode colher. Então, com o eucalipto você pode tirar a partir dos 3, 4, 5... Em 4 anos você vai ter uma tora de eucalipto bem alta, você pode tirar. Se você não estiver fazendo poda apical cedo. Tem gente que faz a poda apical a 2,5 metros, 3 metros de altura já no segundo ano. Meu irmão, por exemplo, lá na Fazenda Bela, deixou, fez a poda de 6 metros de altura porque ele queria os troncos para fazer bioconstrução. Aí, com 4 anos, 5 anos, a gente colheu um monte de tora lá em cima e ele já tinha feito várias vezes a poda apical a 6 metros.
Olha lá.
A gente faz a 5. 5 metros a gente faz aqui.
O Paulo tá mostrando pra gente ali, ó. Aquele eucalipto tá atrás daquela bananeira ali, já com a poda apical feita lá em cima. O que, que é aquilo ali, ó? Em lugar que você tem irrigação, você vai ter aquela quantidade de copo ali 3, 4 vezes por ano para trazer para o chão de novo. Então você... Lembra que... Agora olha que loucura. Lembra que a gente estava falando do pastoreio regenerativo, a gente falou assim, se tiver degradado, você tem que fazer um... Rapaz, não fiz no canteiro, não sabe, vamos brigar com você, bicho. Lembra que a gente estava falando da restauração do solo com a pecuária, que você tinha que calcular o tempo de descanso dos capins. E tem um capim ali, é bom que a gente pode ver o capim também. É, o tempo de descanso do capim tem um aporte de matéria orgânica para ser pisoteado e jogar para o solo. Não tinha isso? É o tempo, o ciclo da poda. É a mesma coisa. E o eucalipto tem a mesma função. Eu coloquei o eucalipto ali, ele tem uma função secundária de madeira, que é uma madeira barata, né? Tem que ser tratada para ser utilizada em construção. É, mas ele me dá 3 podas por ano. Ele está construindo solo para mim. Então é a mesma coisa, eu posso pensar um capim para restaurar o solo, posso pensar uma árvore para restaurar o solo, posso pensar colheitas diferentes em estratos diferentes. Ainda se falando de sistema de produção, a gente vai falar de sobreposição de empreendimentos. Vou explicar isso, por exemplo, na agrofloresta de novo. Eu poderia ter aqui no extrato baixo o café gourmet. Inclusive o café agroflorestal está se provando um dos melhores cafés gourmet. Porque o que aqui no Nordeste a gente chama de café sombreado, na agrofloresta você não só cria a sombra para o café, como as podas da bananeira alimentam o café para você. Então ele fica muito bom. Então vamos supor, sobreposição de empreendimento, é disso que eu estou falando, né? A gente está em sistema de produção. O café é o extrato baixo. Você pode fazer uma planilha do negócio só do café no extrato baixo. O extrato médio é outro empreendimento, é a banana. Você pode ter banana desidratada, você pode ter doce de banana, você pode ter biomassa de banana para fazer chocolate. Extrato médio. É outra planilha, é outro investimento, é outro empreendimento. No extrato alto ou emergente, você, no emergente, por exemplo, você pode ter a longo prazo, você pode botar o mogno. É outra planilha. Você, na mesma área, você já botou 4 empreendimentos. Então você dobrou a sua função diária. Quadriplicou se usar os 4 status, né? Quando a gente estava falando disso lá, que o pessoal estava falando assim, mas no lugar que eu passo, por exemplo, que eu faço pastoreio de faixa, eu posso passar a galinha poedeira depois. Poderia ser frango de abate, mas vamos falar da poedeira. Eu passo a poedeira depois. O que, que você fez? Você dobrou sua área de novo. E se eu faço isso aqui, e entre aqui e lá eu tenho um silvopastoril, e eu tenho 2 espaços sendo usados aqui por 2 empreendimentos e 4 espaços sendo usados ali. Agora eu tenho 6 vezes a minha área. Aí você começa a ver que às vezes um lugar com 20 hectares é enorme, né? Porque agora você está com o quê? 6 vezes 2? 120, né? 120, né? 120 de área. Né? Dobrou. Agora olha só para a gente ver isso aqui. Isso aqui, com base na outra aula que a gente fez. Aqui a gente não voltaria, né?
Não voltaria. É.
E aqui tem até uma diversidade, aqui tem uma trapoeiraba que tem gente que adora, quem faz capim seletivo adora essa bichinha aqui, não adora? A tiririca tá ali do lado. Aqui, ó. Aqui, né? Não ia voltar. Agora, olha aquela ali do lado, ó. E depois eu quero comer aqui. Olha aqui, gente, ó. Olha que legal, ó.
Isso aí tá no grau.
Tá vendo aqui, ó? Você não encontra uma pontinha cortada, ó. Né? Você poderia voltar aqui agora. Ou você pode esperar começar a amarelar algumas, que já tá começando aqui embaixo, ó. Que vão servir de palhada, ó, a palhada aqui embaixo, ó. Ó. Já tem decomposição aqui embaixo. Ó. Né? Então você vê que é a mesma coisa, né? Aqui esse capim vai ser podado para servir de cobertura. No pasto ele vai ser podado, comido e pisoteado também para servir de cobertura. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que os princípios que estão por trás, eles funcionam em todo o sistema de produção. Que o nosso papel é produzir com função de paisagem, né? Aí ali do lado tem um negócio do ciclo hidrológico em miniatura. Que o professor Roberto fez aqui um esquema aqui. Como diz a música aqui do Norte, que eu vou arriscar meu palpite, pode ser que eu esteja errado. Mas teve uma pequena. Não é uma falha, mas teve um pequeno caimento ali por cento, que é onde está acumulando água, né? Porque se tivesse nível mesmo, aquela aguinha que está lá ia acumular igualzinho para todo lado, né? Mas olha que interessante, que a gente estava falando de cumieira, né? Ela está acumulando aonde? Olha lá. Ó. Aonde estaria mais seco, não é?
Estudantes, que a gente estava aprendendo. Então a gente tem que dar o desconto pedagógico.
Ô Roberto, e aquilo que você falou na primeira aula, né? A gente faz a curva de nível em cima.
Sempre da parte mais alta.
E aqui a gente não mediu, então talvez esses canteiros aqui não estejam em nível, né? Porque a gente
vai fazer cada primeira linha.
Fez aquela lá e saiu em paralelo, né?
Isso. Foi a primeira linha mexe demais, foi imitando a de cima.
Isso.
Então ela foi saindo de nível.
Então, e aí essa leitura que eu fiz, ela bate, né? Pra você ver que ali no meio tá empoçando, se ela tivesse nível, não empoçava num lugar só.
Agora, um detalhe que eu gostaria que vocês percebessem também nesse plantio aqui, é que vocês estão vendo que essas primeiras aléas aí em cima, o terreno é quase plano. Então nós pegamos, por logo olhar a posição que o sol vai entrar no processo. Mas veja que daqui para trás, daqui para frente agora, você veja que o terreno tem um caimento.
Sim.
Então nós conseguimos fazer, porque os canteiros fossem curva de nível, mas as linhas de madeira e fruteira continuaram em linha reta.
Sim.
Continuaram acompanhando em linha reta, justamente para fazer com que o sol não atrapalhasse as plantas que estão em crescimento do extrato mais baixo.
Então tem duas harmonizações aqui, duas coisas que são comuns, que a gente discute muito quando vai discutir agrofloresta. Vai harmonizar pelo relevo e priorizar a hidrologia, ou vai harmonizar pelo sol e priorizar a fotossíntese? Aí no caso aqui fez uma combinação dos dois.
Exatamente.
Uhum. Né? Em alguns lugares as pessoas falam, ó, você vai ter que fazer norte e sul sempre, que é para você poder aproveitar o sol. Né? Depende muito do aspecto solar, mas sempre tem essa discussão da harmonização do sistema de produção. E aí o pessoal da escola da agrofloresta sucessional normalmente prioriza sempre a fotossíntese. Aí eu venho de outros tipos de formação, eu tento sempre harmonizar com o relevo, que é para priorizar a água. Mas, por exemplo, aqui tem um diálogo entre duas abordagens, que o canteiro está priorizando a harmonização pelo relevo para segurar a água para as hortaliças, mas as árvores continuaram na linha, maximizando a fotossíntese.
E a outra coisa importante que você falou, Eric, é também observar esse extrato aqui em cima, mas também, né, olhar esse extrato para baixo também.
Esse lance ele se repete, é impressionante, né? É um termo técnico, isso é fractal. Mas o extrato, o alface no caso é médio, a cebolinha, se não me engano, é médio também, o coentro vai ser médio, até tudo médio, né? Isso aqui é beterraba ou é rabanete?
Beterraba.
Aqui está mais ou menos igual, né? Mas é um consórcio agroecológico de hortaliça. A gente poderia fazer um consórcio com o princípio da agrofloresta aqui. Então, por exemplo, no meio, eu poderia colocar aqui de extrato emergente, ou quiabo, ou girassol, ou qual outro que a gente pode colocar?
O próprio milho.
Ou milho, pronto. Ou milho, no meio. Ainda na mesma linha central, eu poderia colocar um extrato alto, eu poderia vir com a berinjela, que vai demorar um tempo. Do lado, eu podia colocar o rabanete, o alface e o coentro, que o rabanete vai sair com 25 dias, vai sair cedo, depois fico, eu vou lidar com o alface e com o coentro.
Poderia vir a rúcula, né, professor, também.
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.